Bem-vindo ao programa Sim ou Não, do novo projeto editorial Portugal Amanhã, aliás, amanhã.pt. Energia nuclear, sim ou não, é o tema desta semana. Comigo tenho Pedro Sampaio Nunes, especialista em energia, conhecido defensor da solução nuclear, e João Manso Neto, presidente executivo da Greenvolt, com provas dadas nos mercados das energias renováveis em Portugal e noutras geografias. Este tema volta a estar em cima da mesa no contexto da invasão da Rússia à Ucrânia, há praticamente ano e meio, com França a produzir e vender eletricidade à Alemanha a partir da energia nuclear e, quando a Alemanha fecha fábricas nucleares, tenta reduzir a dependência do petróleo e gás da Rússia, apostando nas energias renováveis. Aliás, a Comissão Europeia tem incentivado as renováveis, Portugal tem feito essa aposta, mas aqui ao lado, em Espanha, há centrais nucleares. E o nuclear apresenta-se agora como energia limpa. Então, vale a pena apostar no nuclear como Macron faz em França, ou este é um assunto tabu e que não deve estar mesmo na agenda? Pedro Sampaio Nunes, a primeira pergunta é, na sua opinião, este assunto deveria estar de novo na agenda, tendo em conta até o plano do Presidente Macron para os próximos, até 2050?
Na minha opinião, é indispensável estar na agenda, independentemente da posição do Macron. Não há alternativa à energia nuclear se nós quisermos atingir uma descarbonização limpa. Porquê? Porque os programas renováveis, que eu defendo e que na minha vida profissional suponho que terei sido as pessoas que mais contribuíram para o seu desenvolvimento, pelas posições que ocupei, têm duas características que são fatais. Chamam-se intermitência e falta de densidade energética. Ora, o nuclear resolve essa situação. A pegada das renováveis, devido à sua falta de densidade energética, a pegada ecológica de materiais que necessita de minerar e que são uma brutalidade, e a situação de intermitência que obriga a grandes investimentos em rede e armazenamento em tecnologias que ainda não existem, levam que o impacto ambiental seja desastroso. Quer dizer, nós, para podermos atingir, dentro da política que quisermos seguir, copiando a falhada Energiewende alemã de apostar tudo no nuclear, obriga o país a ser coberto não só de painéis, de eólicas, mas sobretudo de redes de transmissão e de transporte, para poder levar o recurso ao consumo, o consumo à armazenagem, a armazenagem ao consumo. Isso é dramático do ponto de vista ambiental. Quer dizer, não é sustentável, não é possível. E não resolve os problemas. Precisa sempre de backup térmico. A energia nuclear resolve isso de uma forma perfeita.
Já vamos saber mais sobre isso.
Muito bem.
João Manso, na sua opinião, se tivermos de olhar para não ao nuclear, quais é que deveriam ser os argumentos, na sua opinião?
Vamos ver. Eu não estou aqui como representante do não ao nuclear.
Eu sei.
Eu estarei como representante do sim ao renováveis e reconhecendo o potencial que tem e reconhecendo também os limites que tem. Portanto, eu não estou aqui pelo não ao nuclear, estou aqui pelo sim ao renováveis, certo, que é uma realidade bastante grande. Agora, para mim é óbvio, acho que todos concordamos, que as renováveis têm um papel crescente na matriz energética, por várias razões, que são ambientalmente desfavoráveis do ponto de vista do CO2, porque contribuem para a independência energética e por uma razão muito óbvia que nos esquecemos muitas vezes, são mais baratas. Hoje em dia, o custo direto da renovável é o mais barato de todos. O custo nivelado. Agora, também temos a noção de que o país não se pode encher de renováveis, sobretudo projetos gigantescos. Porquê? Porque tem outros impactos. Tem impactos ambientais, em biodiversidade, arqueológicos, históricos, de ruído, o que quisermos. Portanto, a geração, aliás, a União Europeia, quando o diz, a Comissão Europeia diz claramente porquê não há mais renováveis. Se isto é tudo tão bom, é mais barato, é ambientalmente. É porquê? Porque há um problema sério, que é um problema de autorizações. Uma parte é burocracia, pode ser minimizada. Outra parte é uma má, não só falta de rede, mas má utilização da rede. E aí depois podemos falar um bocadinho mais disso, que é uma coisa que não se fala muito. Mas depois há uma terceira, aquilo que eu disse antes, que tem efeitos que são também perversos do ponto de vista de outros valores. Daí que, quando se fala em renováveis, cada vez tem que falar menos só em grandes projetos renováveis, isso tem que falar muito mais na renovável descentralizada. Isso é um ponto que eu acho que valeria a pena aprofundar. Segundo aspecto, é claro, estamos de acordo, que é preciso potência térmica. Qual é? É o hidrogênio que se fala no futuro, que resulta da eletrólise? É o nuclear, sobretudo de pequena dimensão que hoje aparece? e aí Portugal e Espanha têm que saber o que é que Espanha vai fazer, é manter o gás mais uns tempos e dizer assim, para que é que a gente vai descarbonizar 100% de eletricidade e não ficamos nos 90% e descarboniza outras coisas. É um pouco assim que eu gostaria pela questão. O nuclear, eu não tenho anátemas quanto ao nuclear, agora o nuclear deve ser posto, diria, um bocadinho com a sujeira.
Muito bem, muito obrigado. Pedro, quando olhamos para o nuclear, sabe bem, enfim, até porque defendeu junto de Patrick Monteiro de Barros em
um projeto.
No início deste século, portanto, o tempo voa. Mas, enfim, procuraram ter um projeto viável do ponto de vista económico ou financeiro, mas sabendo bem que há um estigma relativamente ao nuclear e há, obviamente, preocupações das pessoas relativamente a episódios que, entanto, surgiram, episódios terríveis, obviamente, sei lá, no Japão. Falo recuar um pouco relativamente à opção do nuclear?
De todo. O Japão foi, de facto, o acidente que arrefeceu o renascimento nuclear que, nesse momento, estava em curso. Por exemplo, a Itália tinha um programa de atingir 25% da sua eletricidade com nuclear, congelou, só agora é que foi outra vez reaberto, através de uma votação no Parlamento italiano, aqui há umas semanas, em que votaram para voltar outra vez a discutir essa opção. Fukushima matou, eventualmente, não está provado, uma pessoa por radiação, um dos funcionários que apanhou uma dose superior de radiação. Mas não houve mais nenhuma vítima mortal da radiação. Houve dezenas de milhares de mortos pelo acidente do tremor de terra e do tsunami. O risco que nós consideramos a radiação é um risco que hoje em dia está muito mais conhecido e é menor. Quer dizer, não há energia. Não há energia mais segura que a energia nuclear. Se nós fizermos o historial, a estatística, esse assunto está muito estudado por uma instituição das Nações Unidas, que é o chamado ANSIER, que é a Comissão Científica para os Estudos das Radiações Atómicas, não há energia mais segura que o nuclear, considerando Chernobyl e Fukushima. Por isso, isso em nada afeta, bem pelo contrário. Fukushima, para mim, é a prova que nós, em Portugal, não temos que ter qualquer receio de um acidente nuclear por razões sísmicas. Porque o acidente de Fukushima, o tremor de terra de Fukushima, foi 10 vezes superior ao tremor de terra em intensidade de 1755 em Lisboa. E mesmo assim, os 15 reatores que existiam na zona afetada, só 3 tiveram avarias e não foram nenhuma estrutural. A estrutura aguentou-se bem. Foi uma avaria, como sabe, ligada ao tsunami que fez com que os equipamentos diesel para arrefecimento da central deixassem de funcionar. E mesmo assim não houve nenhuma letalidade. É evidente que os efeitos económicos foram grandes porque houve também uma sobre-reação de evacuar uma data de gente que não era necessário evacuar, sabe-se hoje. Percebe? Por isso, eu acho que, do ponto de vista da segurança, hoje em dia, esse problema não se coloca.
No entanto, deixe-me só recordar.
Diga.
Era uma notícia de 11 de novembro de 2021. Estavam uma série de ministros, nomeadamente o governo português também. Portugal assina uma declaração conjunta com a Alemanha, Luxemburgo, Áustria e Dinamarca para excluir a energia nuclear do financiamento europeu. E o então ministro do Ambiente e Ação Climática, João Matos Fernandes, diz: a energia nuclear não é segura, não é sustentável e custa muito dinheiro. E, portanto, de modo algum, porque o financiamento europeu deve direcionar-se para outras opções energéticas, principalmente as energias eólica e solar.
É uma posição absolutamente ideológica, sem qualquer base científica. Aliás, a União Europeia depois contrariou essa posição, autorizando e colocando a taxonomia verde, a energia nuclear, que permite que haja financiamento. Aliás, Luís, eu acho que nos próximos anos nós vamos ver que não há alternativa ao nuclear. Não há alternativa. É isso que a história de energia nós aprendemos, que a humanidade foi sempre substituindo formas menos densas de energia por formas mais densas de energia. Por isso este episódio, estes 40 anos que mediaram devido a Chernobyl, a Three Mile Island, a Fukushima, ao forte lobby do carvão, ao forte lobby das energias ligadas aos petróleo e mais tarde também às renováveis, a questões de natureza geopolítica, ao forte lobby político na altura da União Soviética, que não queria que houvesse deployment de equipamentos nucleares nem independência nuclear do Ocidente. Isto é um breve intervalo na história. A energia nuclear vai voltar como o sucedâneo normal de a forma como a humanidade conseguiu encontrar, resolver as suas necessidades de energia, com uma forma que é segura, é limpa e é competitiva. Porque podemos falar depois na questão da competitividade, é evidente que as renováveis, e eu também quero dizer uma coisa, como disse o João, e muito bem, eu não estou aqui contra as renováveis. Eu sou um forte adepto das renováveis. Profissionalmente estou envolvido só em projetos renováveis. Só que nós temos que ter uma noção objetiva e científica das coisas. As renováveis só por si não são uma solução. Levam-nos para um precipício. E é muito fácil ver com o que é que vai acontecer na Península Ibérica. É o que está a acontecer na Califórnia.
João, renováveis levam ao precipício? Até com esta afirmação do antigo ministro do
ambiente. Que o peso está, no fundo, a radicalizar aquilo que ele, no fundo, não pensa, porque se levasse, não seria um ilustre promotor também de renováveis. Eu acho que estamos todos de acordo que as renováveis são mais baratas, são ambientalmente favoráveis, mas CO2. Não vamos estar a discutir aquilo que não é para discutir. Ou melhor, podemos sempre discutir tudo, mas não, tem peso, tem peso. Mas eu sou o primeiro a reconhecer duas coisas. Primeiro, os grandes projetos renováveis têm limitações fortes. São demasiado intrusivos. Portanto, a renovável descentralizada tem um papel gigantesco. E basta ter os olhos abertos. Se nós olharmos... Veja o seguinte...
Mas agora peço desculpa. Mas isso, até olhando para a situação a nível europeu, e conhece bem os mercados internacionais, é dos gestores portugueses que melhor conhecem os mercados internacionais. Estou-me a lembrar, estou a pegar aqui num texto do início deste ano, da primavera, do António Vidigal, amigo de ambos, em que ele alerta precisamente para... as contas feitas pelo operador do sistema francês, da RTE, com o estudo de referência sobre o futuro energético de 2050, e que se apontam 6 cenários, um deles até 100% de energia renovável, mas outro até o máximo também de energia nuclear. E depois apresenta aqui a questão também dos custos, mas, na sua opinião, pode haver aqui um mix... nuclear, de renováveis, porque de repente temos em Portugal também protestos contra o gás natural. Isto faz sentido.
Mas veja o seguinte, o que eu devo dizer é o seguinte: as renováveis são o principal elemento de alteração da forma de produção. Bem, segundo, desculpe voltar atrás, além dos grandes projetos que têm intrusivos, basta ter os olhos abertos. Se utilizar o que já está humanizado, ou se quiser utilizar uma expressão que às vezes os empreendedores utilizam hoje, que é deficializar, para mim é igual, para utilizar para renováveis, o potencial é enorme. Basta ter os olhos abertos. Ou seja, quando se anda e dizem, isto é renovável, a terra em Lisboa, ou em Madrid, e veja o potencial de espaços que não são intrusivos, podiam ter renovável em cima. Pensemos no conceito de comunidades de energia. Portanto, as renováveis vão ter um peso enorme.
Sim. Estamos de acordo. De acordo.
Segundo, como é que... Agora, não tem firmeza. Estamos de acordo.
Claro.
É? Portanto, como é que se vai dar a firmeza e a flexibilidade ao sistema? E eu diria, quais são as soluções? A nuclear é uma. Eu, por princípio, não dei de fora ideias, embora reconhecendo que a nuclear tem problemas de segurança. Diz-me que, estatisticamente, não são. Mas é muito difícil convencer, mas, sobretudo, as nucleares de menor dimensão. Bem, como é que isso funciona? Como é que não funciona? Saber os preços. É muito importante. O custo. Isto é barato.
Isso é fundamental.
É barato, é o seguinte.
E aqui ao lado, em Espanha, no Tejo, não preocupa?
Mas isso é uma variável importante. Vamos supor que o PSOE ganha as eleições. Suponha que ganha outra vez. Os nucleares vão acabar. Exato. Essa história, que Espanha existe, não existe. Compreendo. Se o PP ganha...
Volta ao nuclear.
Volta ao nuclear. Ou seja, mantém o nuclear.
E volta, e aumenta, seguramente.
Pelo, vamos admitir, pelo menos mantém. É provável que mantenha. Pelo menos não fecha. E aí, se calhar, a reflexão é diferente. Agora, se Espanha fecha, ok, vou criar uma central nuclear, todo um aparelho de segurança. Ou seja, eu não digo que não. Para mim, eu digo, eu reconheço que é preciso potência técnica. Ponto. Agora, qual é melhor? É nuclear? Vamos ver. É flexível? Não parece. Mas vamos ver. Sobretudo as pequenas. Se vir o programa, ele é o francês, nos últimos 10 anos, o Hollande chegou lá e ganhou a ZCP. Em 2030, ou coisa do género, isto passa para 50%.
Sim, foi um disparate.
É um disparate. Mas depois o Macron chega lá e diz assim, não é em 2030, é em 2035 passa para 50%.
Primeiro mandato. Disparado.
Primeiro mandato. Segundo mandato, diz, pá, não.
Temos que fazer 14.
Portanto, estas coisas não claro, são tão óbvias. Exato, temos que estudar. O que eu acho que é importante estudar é assim, pá, e dizer assim, nós conseguimos descarbonizar completamente só com renováveis? Sim ou não? Se calhar não. Então, onde é que vamos buscar a potência térmica? Vamos contar com o que os espanhóis fizeram para jogar com a interligação? Uma opção. Vamos manter mais os anos centrais a gás? Não fazendo disparate e manter designadamente a tua gás. E vamos ver como é que isto dá. Como é que isto evolui? Sem prejuízo. Porque se a gente pensar, isso que é, não está mal visto. Vamos dizer, vamos acompanhar, primeiro, reconhecer o problema. Segundo, acompanhar as várias tendências. O nuclear também, mas também o hidrogênio. Ou, se vamos apostar mais na flexibilidade da procura. Veja, este é o meu ponto de vista. Como digo, pôr do nuclear versus renováveis não me parece, eu não podia o assunto assim. Renováveis, claro. Sim. Nuclear, não dizer que não há nada sem estudar. Mas, sobretudo quando parece que se está a caminhar por uma nova geração de renováveis de nuclear, diria mais adequada para um país mais pequeno.
Posso só fazer uma pequena intervenção? Quer dizer, eu estou de acordo com muito aquilo que diz. Eu acho que renováveis sim, mas com nuclear necessariamente porque não há outra alternativa. Eu vou dizer, nós estamos aqui numa situação e há pouco disse que eu estou envolvido na promoção de energias renováveis, mas estou muito preocupado com a sua sustentabilidade futura e com a rentabilidade desses investimentos. Porquê? Nós estamos aqui metidos numa situação que eu penso que as pessoas não têm bem a noção. Nós estamos metidos numa situação muito crítica, porque estamos numa ilha energética em que Portugal e Espanha apostaram na mesma mix energético, cavalgada das renováveis e diminuição da parte térmica, e não temos interligações com os nossos vizinhos. Nós, neste momento, a interligação que temos é de cerca, temos 1,3 gigawatts com Marrocos e temos 2,6 com França. Em 2030, nós vamos ter, no máximo, 6,3. Ora, nós estamos a prever instalar 115 gigawatts de eólica e de solar, para além do que não há maiores investimentos, a não ser em bombagem, na hídrica. Isto é uma equação que não fecha. Porquê? Porque o consumo de ponta, ou aquilo que se consome no máximo entre os dois países, é 55 gigawatts. O consumo de vazio anda nos 20 gigawatts. Onde é que nós vamos meter, quando houver calor, quando houver sol, e houver vento, onde é que nós vamos meter os 70 gigawatts que sobram? Vai para deslastre, vai para curtailment, vai-se perder essa... Aquilo que está a acontecer cada vez mais, nós temos cada vez mais na Península Ibérica, dias em que temos, nas horas de sol, o mercado a zero. Quem é que vai remunerar os investimentos que vão ser feitos? Esse mercado a zero deriva porque há excesso, a energia sobrante não temos onde colocar. Isto é na parte económica. Na parte de segurança, com os 20 gigawatts que nós temos à noite, a noites calmas, de onde é que vem a eletricidade? Porque para haver uma matriz tudo renovável, é absolutamente essencial que funcione, bem nos dois sentidos, as interligações, porque nós vamos ter que exportar muita eletricidade, vamos ter que importar muita eletricidade, quando não há recurso.
Mas a propósito precisamente das interligações e daquilo que tem defendido, que é a questão também do autoconsumo e de projetos, enfim, que até do ponto de vista das famílias e não apenas das empresas, que podem funcionar na geração distribuída de energia, que sei que é defensor. De que forma é que isso pode ser, de facto, uma solução para projetos de grande dimensão ou outras opções?
São uma alternativa a projetos de grande dimensão, claro que são, são um complemento. Eu admitiria que em 2030 25% do consumo de eletricidade na Europa pudesse ser daí. E, portanto, não é uma coisinha engraçada, sexy, não é. É estruturante e digo, é das coisas que eu acho que Portugal tem uma excelente legislação e uma má execução neste momento. Podíamos estar muito à frente porque a legislação é boa, é avançada, fomos os primeiros a transpor a diretiva E, no entanto, depois...
Mas falha nestes aspectos que estávamos a falar, não, dos picos não, também...
Isso é uma questão diferente. Vamos ver, isso é uma questão de que eu diria diferente. O primeiro perguntou-me para responder e, como tal, acho que deveríamos, o país, a ganhar dinheiro, win-win, deveria ser muito mais agressivo nisto. Para começar, o Estado tem o maior património imobiliário de todos.
Claro.
E feito muito pouco.
Feito isso, nada. Feito nada.
Tudo o que tem sido feito é o setor privado. E bem.
Exato.
Agora, isto é daqueles casos em que poupa a fatura elétrica, nem precisa de financiamento, o setor privado sem subsídio, não precisa de subsídio.
Justamente a eficiência energética é o que deve ser feito, é a primeira prioridade.
Não precisa de subsídio. Claro. Isto é um ponto e pode fazer. Agora, isto diria dentro do mundo renováveis. Agora, passamos à questão térmica. O nuclear é a única hipótese, diria que não. Vamos ver. Acho que vale a pena ver. Eu não, eu, para mim não é... Bem, eu estou totalmente de acordo consigo. Ele diz que é 6,3, se calhar não é tanto. Mas é um facto.
Não, há se fizerem, está previsto.
Está previsto. O que é manifestamente pouco, estou de acordo. Agora, se não nos esquecemos de outras coisas. Não nos esquecemos das baterias, que podem ser um fator mais rápido do que esperar.
Já falo nas baterias.
Das baterias. Que não dá para armazenar um ano seco, úmido, não é para isso, mas para os efeitos tanto dia. É mitigador. O hidrogênio... Acho que nunca devemos estar demasiado, a ser demasiado ideológico, mas temos que acompanhar. Temos que acompanhar, é porque isto dá, é outra
coisa. Claro.
E depois, volto a dizer, se não descarbonizamos a 100% e descarbonizamos a 90% e utilizarmos aquilo que nós na Península temos, que é gás, cenzais, em custos fixos, totalmente afundados, está a ver? Totalmente afundados, que vão trabalhar poucas horas, mas aguentam, está a ver? E diria, porquê que Portugal há de... Diria, Portugal e Espanha, o coeficiente de emissão de gás, vamos ver, isto não é carvão, isto é gás, emite 0,33. Se emitir poucas horas, diria, quando emite, mas se emite pouco, como a maior parte do diagrama é por renováveis, mas se calhar ninguém morre, ninguém por causa disso. Ou seja, acho que não devemos excluir possibilidades e não nos devemos. Mas o meu ponto é o seguinte: acho que Portugal, nos anos, por exemplo, do século, teve uma decisão na altura sábia. Foi não investir demasiado no solar, quando o preço do solar é 300 e tal euros por megawatt. Portanto, fez venda, fez solar. E Espanha não. O tempo aí, faz Espanha não, Itália não fez. E pronto, eu acho que aqui, às vezes, não vale. Primeiro, temos que reconhecer o problema. Isso acho que estamos um bocadinho, não nós os dois, mas eu acho que o país não está a reconhecer. Pá, isto, precisamente, potência térmica, é preciso, temos que começar a estudar alternativas. E temos que começar a estudar alternativas, do meu ponto de vista, sem anátemas. Eu, pelo menos, vejo.
Justamente.
Pelo menos vejo, além do nuclear, que para mim, se calhar não é o mais favorável, mas também. Mas acho que é manter o gás, é o estado do hidrogênio, é as baterias, e depois mais renováveis do ponto de vista de. Agora, do meu ponto de vista de descentralizar também para ter mais renováveis. Agora, não dizer assim, vamos descarbonizar 100% a eletricidade, tem que se responder.
Num minuto, só para tá. Concluirmos. A política energética em Portugal nos últimos anos merece-lhe uma nota positiva, sim ou não?
Uma forma totalmente negativa, porque atuou de uma forma ideológica em que excluiu, por razões ideológicas, uma opção que a maioria dos países está a considerar. Isso faz com que nós não tenhamos, neste momento, todas as possibilidades de poder encarar as opções e seguir os melhores exemplos. Os melhores exemplos, eu vou dizer quais são. Suécia, Finlândia, Coreia do Sul conjugam renováveis com nuclear e têm os melhores desempenhos em termos de competitividade dos preços, ambiental e a segurança de abastecimento. Nós estamos aqui a copiar a Alemanha, este desastre que foi a Energiewende. É evidente que vamos espetar-nos. Isto, como dizia há pouco tempo um artigo do Telegraph, esta política é a política de se atirar de um avião sem paraquedas e esperar que, enquanto há a descida, venham-lhe fabricar e entregar um paraquedas, que são as baterias, o armazenamento e as soluções que não existem, mas estamos a investir na construção de cada vez mais renováveis que têm estes problemas intrínsecos. Deixe-me só dar um exemplo muito rápido. Nós temos que olhar para a Califórnia, que resolveu fazer esta política antes de nós e está a encontrar agora esses problemas. Investiram nos últimos, entre 2015 a 2023, investiram 123% mais no solar. Investiram 36.000% em baterias. Como resultado, têm 1.700% mais tempo de curtailment, de energia perdida. Isto, em termos económicos, é um desastre.
Nós devemos ter, com certeza, outras oportunidades para debater estes temas, que são temas, na verdade, estruturais. E quero agradecer muito...
Não, só gostaria de dizer, sobre a questão da política económica do governo, dos governos, que nem tudo funciona, mas houve coisas que são também positivas.
Coisas positivas.
Portugal foi o primeiro país...
O leilão solar foi um sucesso.
Foi um sucesso de inteligência, para pessoas inteligência. Que foram investidas imprudentes. Mas o leilão foi muito inteligente. As medidas que foram tomadas no sentido de ser um dos primeiros países a transpor a legislação sobre o descentralizado foram bem tomadas.
Agora há que executar.
Agora há que executar. Mas, agora, onde eu diria que este tipo de questões que são menos sexy, quer dizer assim, epá, isto se calhar não dá para tudo, é preciso encontrar um complemento às renováveis, este é, que é o, do meu ponto de vista, deve ser isto, o grande título desta conversa é, temos que estudar isto, temos que reconhecer que há um problema e temos que estudar todas as alternativas para o mesmo.
Absolutamente.
Esse é o meu ponto.
Quero agradecer muito, porque este é o primeiro programa de um projeto muito desafiador e muito entusiasmante, e muito obrigado também pela vossa confiança. Agradecendo aos nossos convidados, já sabemos, na próxima semana teremos aqui um novo confronto de ideias sobre temas que vão além da espuma dos dias e com soluções para o país. Já sabe que pode seguir-nos em amanhã.pt, no site do Sol, agora renovado, e também nas redes sociais. Obrigado. Boa semana.